As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Foram detectados mais 6 contágios Covid-19 no Médio Tejo, 4 dos quais em Abrantes, que é, nesta altura, o pior território do distrito de Santarém no que ao índice de propagação diz respeito. Até agora, na região, foram descobertas 12.853 doenças, das quais 71 estão ativas. Ainda na recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, houve nota para mais 9 altas, todas elas no concelho de Ourém, numa globalidade de 12.404 recuperações. O número de óbitos não sofreu qualquer alteração, no total de 378 vítimas associadas à pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 37, seguindo-se Tomar com 12 e ainda Ourém e Sardual, ambas com 5. Os dados atualizados desde o início da pandemia, Ourém 3.018 infecções, 2.921 recuperações, 83 óbitos, 5 infecções ativas. Tomar 2.499 casos, com 2.431 recuperados, 56 óbitos, 12 infecções ativas. Torres Novas, 1.989 casos, 1.927 recuperações, 60 mortes, 2 infecções ativas. Abrantes, com 1.563 infectados, 1.457 estão curados, 69 mortes, 37 infecções ativas. Entroncamento, 1.105 infecções, 1.079 recuperados, 22 mortes, 4 infecções ativas. Alcanena, 1.021 casos, 980 recuperações, 39 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 612 casos, 595 dos quais já recuperados, 17 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Mação, 433 infecções, 414 recuperados, 15 óbitos, 4 infecções ativas. Vila Nova da Braquinha, 266 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, não tem infecções ativas. Sardual, 183 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, 5 infecções ativas. E Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não têm infecções ativas. 8 turmas do 5º e do 6º ano da Escola Solano de Abreu, em Abrantes, entraram para confinamento profilático devido à confirmação de infecções Covid-19 entre aquela comunidade educativa, em especial em alunos. A decisão foi tomada pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em consonância com a Direção-Geral da Saúde e com o Ministério da Educação, ou seja, à semelhança do que já tinha acontecido na Escola Lucília Moita, que também foi encerrada durante 14 dias devido ao aparecimento de contágios, também aqui se optou por esta decisão preventiva. No total, foram 4 as infecções detectadas, todas elas em alunos. Entretanto, Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, já confirmou o encerramento do segundo ciclo da Escola Solano de Abreu, deixando claro que a prioridade passa pela proteção das crianças e jovens, assim como de toda a comunidade.
Doutora Maria dos Anjos Esperança, como sabe, é a médica responsável para a saúde pública do nosso distrito e particularmente aqui, porque ela também tem esta responsabilidade cumulativamente da responsabilidade em Abrantes, e entendeu solicitar ao Ministério da Educação o seu parecer, porque temos alguns casos entre alunos, muito focados no segundo ciclo, e entendeu por bem pedir, digamos, o parecer ao Ministério da Educação para o encerramento, e ao Ministério da Saúde, para o encerramento, portanto, temporariamente, do segundo ciclo, no agrupamento de escolas, Dr. Solano de Abreu, na escola, no edifício escola Dr. Solano de Abreu. O parecer é favorável e então o segundo ciclo irá entrar em todo o segundo ciclo, os alunos do 5º ano e do 6º ano entrarão em isolamento profilático. Alguns alunos e contactos de alunos e por medida de preventiva, não é? A doutora entendeu, pediu-me também o meu entendimento. Eu julgo que nós temos cumprido religiosamente aquilo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde, e quando a doutora Maria dos Anjos me colocou a questão, eu entendo, se a saúde tem este parecer e este entendimento, eu julgo que nós devemos estar ao lado, como tivemos até agora, por forma a proteger a nossa comunidade o mais possível e o melhor possível. E é isso que eu julgo que neste momento, embora vá criar alguns constrangimentos às famílias, mas por uma questão de saúde pública, uma questão de prevenção, julgo que é melhor o encerramento deste ciclo escolar. Sim, é o efeito da pandemia é isso mesmo, não é? O que nos tem provado é que umas coisas abrem, outras encerram, Mas isto chama-nos a atenção para algo que eu tenho pedido muito à comunicação social para nos ajudar a continuar a informar, que é o vírus não se foi embora, apesar dos números terem diminuído, apesar de haver menos pessoas hospitalizadas e em cuidados intensivos, o vírus continua cá e temos de estar todos muito atentos e temos de continuar a proteger as nossas pessoas. Porque se não tivermos em linha de conta aquilo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde a todo o tempo, podemos ter situações más nas nossas comunidades e nas nossas pessoas. Temos que nos proteger e proteger todos os nossos familiares, os nossos amigos, a nossa comunidade. Todas as pessoas devem continuar a respeitar aquilo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde.
A Câmara de Alcanena vai prestar especial atenção à praia fluvial dos Olhos de Água, precisamente porque está em causa uma das maiores atrações do concelho e da região, ponto de encontro de milhares de pessoas. Estamos em época de pandemia. Nesse sentido, tal como referiu Fernando Aceicera, presidente do município, em recente sessão do Executivo, vão ser tidas em consideração questões como a lotação, que será limitada e com controlo de entradas.
É de facto necessário prepará-la e prepará-la com mais antecedência e também o período de, em 2020 já ocorreu, houve o período de confinamento, o que significa que agora a maior preocupação teremos que ter, visto que estamos perante períodos de desconfinamento. E onde se realmente se perspectiva aumento da afluência no espaço. E por isso também, obviamente, passa claramente pela definição da lotação, que já existiu ano passado, a lotação definida, e o controle das entradas e a vigilância. E, efetivamente, importa acautelar. O plano de contingência da praia poder ser atualizado, ele existe, poder ser atualizado e realmente salvaguardar as medidas que o ano passado também já houve. A praia o ano passado também já funcionou com a Covid e com maior número de casos. Por isso, iremos também ter essa preocupação em 2021.
Os riscos que se colocam hoje à democracia, em Portugal e no mundo, foi o tema de abertura da recente edição do Especial Informação, da ERTE. José Delgado e Hugo Cristóvão seguiram em sentido contrário, numa questão que, recorde, esteve até em análise na sessão de comemoração dos 47 anos de Abril, realizada pela Assembleia Municipal de Tomar. José Delgado, por exemplo, considera que não há perigo, referindo que as instituições democráticas têm que estar atentas.
Eu não considero que esteja em perigo. As instituições têm que funcionar e têm que estar atentas. E isso é muito importante. Sempre houve grupos que não saem fora daquilo que é o normal, e à esquerda ou à direita, e com algumas medidas que não são as comuns, acabam por perturbar e criar alguns receios nas instituições e nos meios. Eu penso que em Portugal, sinceramente, não vejo nenhum quadrante, apesar de alguns radicalismos que vão aparecendo por aí. Não vejo que haja algo em perigo na democracia em Portugal. Isto hoje é muito diferente, por exemplo, do 25 de Abril. Eu lembro-me bem o que estava a fazer. Era um jovem de 13 anos em Setúbal. Verão quente, radical. Verão quente de 75 foi coisa dura em Setúbal, onde havia de facto aí radicalismos, ocupações, ações violentas junto de empresários. Eu assisti a isso, aliás, na minha família assistiu-se a isso. E ser maltratado nesse tempo, e não se considerou que havia de facto risco, apesar da gente sabemos que em 75 houve alguns riscos de encaminhar a nossa democracia para a esquerda. E de uma forma violenta, aí sim. Hoje há grupos radicais, é verdade, mas não podemos esquecer que, se calhar, noutros tempos houve mais risco do que hoje. O que temos é um sistema de informação ao segundo, ao minuto, em que as mensagens, boas ou más, passam rapidamente através das redes sociais. E isso é a grande diferença que nós temos hoje. É, de facto, a facilidade de comunicação e de mobilização.
Opinião contrária tem então Hugo Cristóvão, que deu conta do aparecimento de sinais que apontam nesse sentido. Ficou ainda uma alusão às críticas da CDU por ocasião da referida Assembleia Municipal.
Uma das intervenções da CDU, neste caso, lamentar que a Câmara não celebrasse 25 de Abril. Bom, eu devo dizer que nós estamos a atravessar o ano que estamos e, portanto, todos gostaríamos de fazer diferente, com certeza, mas se há Câmara que começou a celebrar o 25 de Abril, foi esta e a anterior, do mandato anterior, portanto, comigo e com a Presidente, com a Anabela Freitas, foi em 2014 que o município de Tomar começou a celebrar o 25 de Abril. Não há memória de, nos anos anteriores a isso, a Câmara de Tomar celebrar este evento, assim como também, já agora diga-se, a questão do 1 de Março, que passou a ser também muito diferente e com conteúdo. E aí não só apenas a questão desta pluralidade dos partidos poderem fazer as suas intervenções, portanto, como acontece no 25 de Abril, mas no caso de 1 de Março, tendo ainda, e mais importante, de certa forma, a questão das homenagens e, portanto, com os valores que isso tem subjacente, portanto, para a questão da memória da comunidade. Mas neste caso do 25 de Abril, dizer isto, portanto, passou-se a celebrar da forma possível, com a pluralidade da intervenção dos partidos que estão representados na Assembleia Municipal, e isso é sempre de celebrar. Quanto à questão da liberdade em si, da democracia enfim, do nosso regime, eu que tento sempre o mais possível ser otimista, aí não tenho o otimismo que eu diria até talvez um pouco desligado da realidade do José Delgado. A democracia e a história, nós é que temos a desconsiderar os ensinamentos da história, mas a história ensina-nos isso, nunca está segura. A liberdade nunca está segura. Um pequeno problema, que o pequeno pode ser entre aspas, mas e nomeadamente, por exemplo, as crises económicas, e nós estamos a atravessar uma, as crises de saúde que levem a crises económicas e sociais, como aquela que estamos a atravessar, podem precipitar acontecimentos que levem ao fim da liberdade.
A Escola Básica e Jardim de Infância do Tramagal já tem o seu polidesportivo. Está em causa um investimento a rondar os 40 mil euros numa colaboração da Câmara de Abrantes com a Junta de Freguesia Tramagalense, sendo que este novo espaço permite a prática de algumas atividades desportivas, com destaque para o futebol e para o basquetebol. Aliás, por ocasião da inauguração, as crianças e jovens que formam a EBJI do Tramagal tiveram a oportunidade de estrear o campo. E na companhia de Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, que não deixou o crédito de desportista por mãos alheias. E foi precisamente o autarca a dar o pontapé de saída no período reservado às intervenções, catalogando o polidesportivo como um investimento importante, dando conta de que a requalificação do espaço escolar do concelho tem sido uma das prioridades deste executivo.
É um investimento importante para nós, porque foi um bocadinho também à custa do orçamento participativo. Nós começámos a perceber que muitos pais, muitos cidadãos faziam referência aos nossos diferentes parques escolares. E foi através disso que começámos a perceber que era importante, de facto, qualificar os nossos parques exteriores das nossas escolas. As nossas escolas, de uma forma geral, como sabem, o nosso parque escolar, e agora com o investimento que vamos fazer na escola Otávio Eduardo Ferreira e na escola que vamos fazer no Tramagal, em Alvega, ficamos com um parque escolar extremamente bem qualificado. E precisamos de ir melhorando também os espaços exteriores, é isso que estamos a fazer aqui. Fizemos-o na Bem Posta há sensivelmente 8 dias, estamos agora a fazer aqui. Vamos também inaugurar um polidesportivo em Rio de Minhos, vamos também inaugurar um polidesportivo na Escola Lucila Moita. E é um bocado por aí, vamos continuar a fazer estes investimentos, sempre que os agrupamentos de escola e os professores entendam, e os pais, cada vez a comunidade educativa é mais alargada, ainda bem, mais participação, e foi com agrado que vimos nos orçamentos participativos de 2016, 2017 e 2018, haver muitas propostas para este tipo de intervenção. É isso que estamos a fazer, é esse trabalho que vamos continuar a fazer. Este é foi aqui feito um investimento de 40 mil euros.
Vítor Hugo Cardoso, presidente da Junta de Tramagal, disse que este polidesportivo preenche uma lacuna na freguesia, perspectivando também a futura intervenção na secundária Duarte Ferreira.
Isso aqui está um anseio de todos, já há muito tempo, junto à freguesia, e que o Sr. Presidente tem dito que era uma lacuna muito, que nós notávamos nesta escola. Sempre acreditámos, temos aqui o Polo Desportivo para as Crianças, é um incentivo também para que seja uma infraestrutura criada a nível do desporto e do lazer nesta escola, que a comunidade tramagalense muito agradece, e este empenho do município de Abrantes também. Também temos aqui, como o Sr. Presidente falou também, em relação ao Manuel Fernandes, Fernandes e ali ao Otávio Eduardo Ferreira, também um grande investimento de 1 milhão também para a nossa escola, nós vamos albergar, e temos também o nosso curso profissional também, industrial, que será o futuro do Tramagalo, e homens e mulheres de hoje, crianças de hoje são gente do futuro, e acho que isso contribui muito para a educação de todos.
Não há ainda data definida para a inauguração do novo Cine Teatro Municipal de Ourém. A sala de espetáculos terá 435 lugares e o projeto de reabilitação está orçado em mais de 2,5 milhões de euros. O renovado Cine Teatro terá uma programação que está em preparação e as associações terão também um papel importante na dinamização deste equipamento cultural. Referiu à ERTS o presidente do município, Luís Miguel Albuquerque.
Nós já fizemos, nos últimos tempos, fizemos reuniões com as diversas associações culturais que existem no nosso concelho, com as principais associações culturais que existem no nosso concelho, onde apresentámos já aquilo que pretendíamos e a colaboração também que pretendemos ter dessas mesmas associações. Estamos também numa fase de contratação também de entidades externas para que possam também atuar no cineteatro, porque o cineteatro, a partir de depois da sua inauguração, vai ter uma polivalência totalmente diferente daquela que tinha até aqui. É o cineteatro, como sabem, tinha 30 anos, era um espaço que estava já desadequado e desatualizado em relação às necessidades de hoje. Havia artistas, havia espetáculos que não se podiam ali realizar porque o palco não tinha dimensão suficiente para que eles se pudessem realizar, a acústica não era a melhor e tudo isso foi requalificado, tudo isso foi alterado. Ficaremos com uma sala de espetáculos que será, estou certo disso, uma referência da nossa região em termos culturais, e qualquer espetáculo a nível nacional pode-se começar a realizar aqui em Ourém. E nós temos esse objetivo, no futuro, termos aqui também, ser também aqui um polo central de realização de espetáculos, para que as pessoas possam usufruir do espaço, não só as do nosso concelho, mas também pessoas da nossa região que queiram aqui vir assistir a esses mesmos espetáculos. A sala vai ficar também, o edifício vai ficar com uma segunda sala, que já existia lá em cima no primeiro andar, totalmente renovada, totalmente requalificada, também uma sala excelente, que também permitirá ali fazer outro tipo de espetáculos também em complemento da sala principal. Portanto, tudo isso está a ser trabalhado, não está a ser equacionado, mas o que vos posso dizer é que todos vão ficar muito agradavelmente surpreendidos com o espaço que ali vamos ter.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
É notícia recente e fará parte da ordem de trabalhos da reunião de amanhã da Assembleia Municipal o relatório de contas da Teja Ambiente, a nova empresa que substituiu recentemente o SEMAS nos assuntos da água e saneamento. Apanhando de surpresa quase todos, autarcas e outros, mesmo os que não estavam à espera de lucros, apesar do negócio não ter sido influenciado pela pandemia, porque as contas chegaram com a regularidade habitual às nossas casas, conclui-se que no primeiro ano de funcionamento a nova empresa apresenta um prejuízo de 2,9 milhões de euros. O valor em falta para o equilíbrio das contas terá que ser reposto pelos acionistas, que no caso são, para além do nosso município, as câmaras municipais de Ourém, Marquinha, Cerdoal, Mação e Ferreira dos Vezes. Sendo a Câmara tomar a maior acionista, pois detém um terço das ações da empresa, cabe-nos contribuir com um considerável montante de 812 mil euros. Estarão provavelmente curiosos para saber o que terá acontecido no exercício da Teja Ambiente que justifique que logo no primeiro ano de exercício tenham um saldo negativo de quase 3 milhões de euros. Pois bem, se acolhermos como boas as explicações da Sra. Presidente da Câmara, que é também Presidente da Teja Ambiente, concluímos que não aconteceu nada, ou seja, não houve qualquer fogo, qualquer desastre ecológico, qualquer perda de património, tudo o que aconteceu podia e devia ser previsto e expostos os pontos dos is, se teria decidido em consciência a formação da empresa, mesmo esperando resultados negativos nas contas, justificadas com fatores reais. A situação passa ao foro do caricato quando se constata que o erro está nas conclusões do estudo de viabilidade económico-financeira, documento que pesou na decisão de voto nas 6 Assembleias Municipais, quando se tratou de aprovar a empresa. Fica uma sensação de embuste para quem votou, porque custa acreditar que uma empresa contratada pela Sines para apresentar o estudo tenha sido tão incompetente que não previu prejuízos causados pela entrada desfasada de 3 dos 6 municípios que fazem parte da sociedade, que não era assim tão estranho que acontecesse, não fez contas aos custos elevados dos valores de água em alta fornecidos para Epal, para as Águas de Lisboa, do Val do Tejo, do Val Moura, do Val Lourdes, não sabia sequer que, feitas as contas, os lucros de eventuais obras só começam a contar a partir de 4 a 6 meses e, pasme-se, falhar até no valor do IVA, que afinal não é de 6%, como as obras feitas pelas câmaras, mas de 23%, como as restantes empresas. Bem, fica-nos a informação de que a Tejo Ambiente não está falida, pois até tem 7 milhões de euros investidos. Mas vamos a ver se detectados os lapsos do estudo de viabilidade que este ano justificam este desaire para o ano, o cenário não se repetirá, porque a água é um bem essencial, nunca deveríamos dispensar a outros o controle da sua gestão. Essa devia ser feita pelas autarquias, numa relação de proximidade e bem servir as populações que representam.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.